controle de preços, interferência do Estado em negócios privados de distribuição ao domicílio ou obrigatoriedade de teletrabalho. Um decreto que mantém as restrições à liberdade dos trabalhadores do SNS e que acha que exigir ao Governo a devida justificação de medidas que se tomam se resume a uma menção de fugida ao melhor conhecimento científico. Um decreto que abre para uma crise social um caminho ainda mais profundo do que seria verdadeiramente evitável. Um decreto que mostra que não se aprendeu nada e que, em vez de se arrepiar caminho, o Governo ensaia uma fuga para a frente.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Um decreto assim, pior do que os anteriores, só pode contar com o nosso voto contra.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Joacim de Catar Moreira, por favor.
A medida mais eficaz de combate a esta e a outras pandemias é o aumento do salário mínimo nacional para os 900 euros. Esta é a medida mais relevante, exatamente porque ela origina a criação de uma enorme bomba de oxigênio fundamental para garantir os direitos e as necessidades de subsistência e de acesso à habitação. É que não se pode exigir confinamento se a questão da habitação não estiver resolvida. Não se pode exigir confinamento quando as pessoas têm dificuldades em satisfazer necessidades de aquecimento, necessidades alimentares, necessidades até de adquirir os materiais de higiene. E é por isto é que é preciso repetir sucessivamente. A pandemia da pobreza agrava a pandemia sanitária. E esta é a guerra que nós devemos travar, a única necessária. Eu não vou votar favoravelmente a este estado de emergência por não considerá-la essencial para a implementação das medidas mais eficazes para o investimento no SNS, na saúde mental, na contratação de mais médicos e profissionais de saúde, no apoio aos trabalhadores da cultura, trabalhadores independentes e trabalhadores informais, na vacinação também, não esquecer os lares ilegais, não esquecer os direitos das imigrantes e dos imigrantes. Também não esquecer que não é preciso estado de emergência para que haja um apoio eficaz e imediato ao empresariado, à restauração, ao turismo. E volto a repetir, a pandemia da pobreza agrava a pandemia sanitária e é ali onde é urgente uma intervenção imediata e eficaz. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Estamos a viver um agravamento generalizado do número de casos, tendo-se registado máximos históricos de incidência cumulativa por 100 mil habitantes. O número de óbitos e hospitalizações está a aumentar. Os especialistas alertam para a possibilidade de atingir os 14 mil casos por dia e que demorará cerca de 3 semanas a reduzir este valor para os 7 mil e mais 3 semanas para reduzir para os 3.500. O número de óbitos poderá chegar aos 150. O SNS está sob forte pressão. A ocupação dos cuidados intensivos está a aproximar-se do limite em vários hospitais. Verifica-se o adiamento de cirurgias e exames. É cada vez maior a tensão a que estão sujeitos os profissionais de saúde. Aumenta-se o número de camas, mas os profissionais são os mesmos. Os períodos de repouso são escassos e depois de tantos meses os profissionais estão exaustos. Este cenário justifica o confinamento geral e não votar favoravelmente a renovação do estado de emergência é uma irresponsabilidade. Todos estamos cansados das medidas restritivas, mas não temos alternativa. Precisamos aliviar a pressão que existe sobre o SNS e garantir que temos recursos humanos e materiais suficientes para dar resposta às necessidades do país, tanto doentes Covid como não Covid. Esta situação demonstrou a importância de ter um Serviço Nacional de Saúde forte, de investir na contratação e valorização de profissionais, na melhoria das infraestruturas e no reforço dos meios de diagnóstico. E neste âmbito, temos de mencionar a saúde mental como um setor que necessita de intervenção urgente. Um estudo recente revelou que mais de um terço da população e quase metade dos profissionais de saúde inquiridos manifestaram sinais de sofrimento psicológico, como ansiedade, depressão ou stress pós-traumático. Portugal já é o segundo país da Europa com mais elevada prevalência de doenças psiquiátricas e, por isso, no contexto atual, a saúde mental não pode ser descurada e é fundamental que seja realizado um investimento público sério nesta matéria. Vivemos tempos difíceis, mas a verdade é que a situação pode piorar. E, por isso, apelo aos portugueses que não se deixem vencer pelo cansaço, que não baixem os braços, que continuem a cumprir as orientações da DGS e as regras que vierem a ser implementadas. Que o façamos por nós e pelos outros, mantendo a esperança que melhores dias virão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Governo, através do Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos hoje a discutir o projeto de decreto apresentado pelo Sr. Presidente da República que estabelece um novo período de estado de emergência para a resposta à crise sanitária Covid-19 para o período entre 15 e 30 de outubro. Estamos num passo mais de um esforço muito difícil de mobilização da sociedade portuguesa que temos acompanhado na Assembleia da República com a adoção de novas fases de aplicação do regime de estado de emergência desde o início de novembro e que permitiram aí travar aquela que era a dimensão de aumento de contágios, de aumento de casos no período de novembro e de dezembro. Estamos hoje confrontados com a informação que há uma semana atrás não existia. Estamos hoje com a visão plena daquela que é uma evolução que acompanha a dimensão europeia da pandemia. E por isso o Governo emitiu um parecer favorável a este novo período de estado de emergência, marcado pela adoção de medidas mais significativas de restrição dos contactos, pela mobilização de mecanismos que permitem apoiar o Serviço Nacional de Saúde neste combate, pela salvaguarda do princípio fundamental da democracia de realização com plenas condições sanitárias das eleições presidenciais no próximo dia 24 e com a criação de novos mecanismos de defesa dos mais frágeis, de mecanismos de combate à especulação económica, aproveitando-se de momentos de fragilidade. Não escondemos a dimensão da situação sanitária complexa que enfrentamos. Hoje, registamos 92 milhões de casos a nível mundial, perto de 2 milhões de óbitos. Registamos mais de 26 milhões de casos na União Europeia, Registamos na Europa cerca de 600 mil óbitos. Portugal é, neste caso, um país que deu, na resposta sanitária, uma mobilização adequada que se traduz em termos, até hoje, 6 milhões de testes e com a maior capacidade de testagem desde o início da pandemia. Portugal, ao contrário do que desinformadamente foi dito neste debate, testa por habitante mais do que a França, mais do que a Itália, mais do que a Alemanha ou mais do que a Suécia. E é por isso que não escondemos a gravidade de uma situação à qual é preciso dar a resposta adequada quando estamos na iminência de ultrapassar hoje 500 mil de casos registados e ultrapassamos já 8 mil óbitos que todos lamentamos. Por isso, a resposta é o apoio ao Serviço Nacional de Saúde. A duplicação do número de camas de cuidados intensivos que ocorreu desde o início da pandemia, o aumento da capacidade de resposta, a mobilização de meios por acordo com o setor social ou com o setor privado e a vontade já reiteradamente manifestada de utilização de todos os mecanismos legalmente admitidos, designadamente a requisição civil de equipamentos ou de pessoal de saúde desses setores. É por isso que, também aqui, o esforço de vacinação corresponde à necessidade desta resposta. E por isso, até ontem, ultrapassámos já os 82 mil cidadãos vacinados, com prioridades claras. Primeiro, os profissionais de saúde e, desde a semana passada, os residentes e utentes e trabalhadores de lares e outras estruturas de apoio a idosos. É neste contexto que este mecanismo de estado de emergência prevê as condições necessárias para que os portugueses, em liberdade, com segurança sanitária, participem, quer no próximo domingo, utilizando o voto antecipado, que teve até esta noite 151 mil inscritos, o triplo dos que se registaram nas eleições legislativas de 2017 e que prova a organização atempadamente tomada e uma resposta dos portugueses que querem participar na vida democrática, tal como a previsão de mecanismos que permite o voto de cidadãos confinados e as condições sanitárias para aqueles que votarão no próximo dia 24. Estas medidas correspondem à execução atempada pelo Governo das decisões tomadas aqui na Assembleia da República no dia 23 de outubro. Mas queria aqui, não posso deixar de o registar, face àquilo que é a verificação do Diário da Assembleia da República, que o único grupo parlamentar que disse aqui ainda hoje, reiterando uma mentira e uma ofensa à democracia, que não tinham sido tomadas ou foram tomadas atabalhoadamente as medidas necessárias para exercer o direito de voto em pandemia, foi o único grupo parlamentar que faltou à sessão de 23 de outubro, onde foram aprovadas as leis orgânicas 3 e 4 de 2020. O Chega não esteve, de facto, foi ausente na tomada atempada pela Assembleia da República das medidas necessárias para o voto no próximo dia 17 e no próximo dia 24. É por isso também tão importante que neste momento se encontrem outros mecanismos de resposta à pressão que a sociedade portuguesa está sentindo. Daí o alargamento da resposta para os trabalhadores que estão em layoff, garantindo o pleno pagamento dos salários a 100% relativamente às empresas em layoff, o alargamento das moratórias, o alargamento dos direitos dos cidadãos na utilização de documentos que estejam caducados, a entrada em funcionamento das estruturas de apoio de retaguarda.